Entrevista.
Vamos agora ouvir um presidente de uma Câmara Municipal de Vereadores. Aliás, devo registrar que é a primeira visita de um presidente de Câmara que recebemos aqui no estúdio da Rádio CNM. Boa tarde, vereador José... Acostumado de falar sempre prefeito, dá nisso. Vereador José Carlos Borgo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores da grande e nobre Jaú, uma cidade rica de São Paulo.
Do interior do estado de São Paulo, a nossa cidade, ela é conhecida no Brasil todo pelo nosso glorioso galo da comarca, o 15 de Jaú.
O 15 de Jaú, exatamente. Eles, isso.
Jogadores, nós tivemos lá grandes jogadores, inclusive até da seleção brasileira, o caso do Edu, ponto esquerdo Edu, Afonsinho, que jogou no Botafogo, surgiu lá no Botafogo do Rio, Olaria e outros clubes lá do Rio de Janeiro. E temos vários, o Wilson Mano, por exemplo, que jogou no Corinthians, o Marola, que jogou no gol do Santos, inclusive.
E devo registrar também, vereador, também muito conhecida pela qualidade do que produz. Os calçados de Jaú são respeitados no país inteiro.
Justamente, nós temos nosso slogan, é a capital do calçado feminino. E, aliás, convido a todos os ouvintes para passando ali pela nossa cidade e que vá nos visitar, indo para o estado de São Paulo, vá nos visitar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos lá mais de 250 indústrias de calçados feminino, basicamente feminino.
E o preço é barato?
Olha, calçados que você paga aí em torno de 200, 250 um par de calçado, eu garanto para vocês que vocês compram lá por aproximadamente 50, 60 reais. Fica direto da fábrica, né? Nós temos lá shoppings, nós temos território, temos 3 shoppings de calçado, 2 shoppings e um território que também não deixa de ser um shopping, que vende direto da fábrica. Então, eu garanto que o produto é bom e o preço é excelente.
Distância de São Paulo, qual é?
280 quilômetros.
É uma viagemzinha legal de carro. Mas vamos lá, vereador. Jaú tem, o senhor estava me dizendo que tem 17 vereadores. O que preocupa a todo prefeito é realmente essa questão do relacionamento entre executivo e legislativo, que sempre, ou na maioria das vezes, não é aquilo que se espera, porque é sempre a transformação do cargo em adversário. Em Jaú e assim também os vereadores concordam e contribuem com o prefeito nas obras, até os vereadores também contribuem sugerindo obras e também usando recursos da Câmara para adiantar alguma coisa.
Olha, na verdade eu estou no 7º mandato como vereador e é a 3ª vez que eu ocupo o cargo de presidente do Poder Legislativo. Eu tenho comigo um sistema de trabalho que a mim não me interessa a situação nem a oposição. Já fui situação, já fui oposição, hoje eu estou na situação. Fui líder do prefeito nesses dois últimos anos e agora presido a Câmara. Na verdade, o básico, nós temos lá 17, 5 de oposição e 12 de situação. Às vezes há uma certa interpretação de algumas pessoas, até por maldade, dizendo que a gente está ali subordinado ao prefeito. E não é isso. Lá a gente faz justamente essas coisas. Sentamos com o prefeito, cobramos deles as atitudes que precisam ser cobradas, sugerimos algumas questões, levamos ao conhecimento dele, por exemplo, das reivindicações que as pessoas nos fazem no dia a dia, porque o prefeito é aquela história, ele fica ali administrando, fica mais dentro do seu gabinete do que fora. O vereador já quase que é o contrário, o vereador fica mais para a rua do que dentro do próprio gabinete. Então não quer dizer que se eu voto a favor do prefeito, eu sou subordinado a ele. Eu procuro sempre, questiono ele nas sessões camarárias, questiono, denuncio e elogio também.
E o objetivo tem que ser comum, né, presidente? É trabalhar pelo município e pelo munícipe, né?
Ah, com certeza, que eu digo, lá tem 12 vereadores, inclusive estou aqui com um dos vereadores que me acompanha, é o Wagner Brasil, vereador já do 2º mandato. E a gente faz esse trabalho. Na hora de votar, às vezes a gente vota contra. Por que não? Porque a gente não concorda. Sim. Mas na maioria das vezes, esses 12 vereadores vêm dando o apoio, porque a gente faz reunião constantemente e se esclarece algumas dúvidas que tem. Então o objetivo meu, como presidente da Câmara e da maioria dos seus vereadores, é justamente fazer isso. Daqui 2 anos tem eleição, podemos nos reeleger e podemos sair fora, como o prefeito já foi reeleito e vai sair fora. A cidade fica, o nosso trabalho tem que ser feito para ficar. Não um trabalho político, é um trabalho em função da cidade.
Agora o senhor falou em 7 mandatos, 28 anos como vereador. Sempre vereador, nunca tentou dar uma bicadinha na Assembleia?
Só uma correção, 30 anos, porque o primeiro foi de 6 anos.
Ah, é verdade. Perdão pela falha, exatamente isso, 30 anos.
Desculpa, mas eu precisava corrigir. 6 anos. Na verdade, eu gosto muito do legislativo. Eu adoro o legislativo.
Mas a Assembleia também é legislativa.
Eu tive duas tentativas para deputado federal, duas. Eu até acho que ali na minha cidade, na minha região, a gente realmente precisa um pouco de recursos. Precisamos um pouco de recursos. Não é para fazer festas, mas assim, você manter uma equipe, você contratar gente, material, essas coisas todas. Eu tive duas experiências de deputado federal, inclusive, de uma votação razoável, mas eu achei que não era o momento. Eu agora estou me preparando nesses 2 anos que eu tenho pela frente, presidindo o Poder Legislativo, estou pensando em sair candidato a prefeito.
Prefeito.
2020. Estou me começando, aliás, nesses 2 anos que passei como vereador, já fiz um trabalho que eu acho muito bom. Agora, como presidente, vou reforçar, me preparar mais.
Tá? Agora, e o município economicamente, como é que está, vereador? Ele está bem? Tá, como é...
Olha, financeiramente, é lógico, nós temos uma situação econômica no país muito complicada, mas o nosso município está com as contas em dias, os pagamentos do funcionalismo sempre no terceiro dia, na verdade, para sair no quinto, mas terceiro, quarto dia já se recebe na minha cidade. Final de ano, pagou-se o décimo, pagou se no quinto dia útil, vamos dizer, de dezembro, o pagamento de novembro, o 13º foi feito no dia 20, e na sequência, dia 5 de janeiro, no dia 28, me parece, ou 29 de dezembro, ele fez o pagamento de janeiro, antecipou. Então, economicamente, a nossa cidade vai bem. O nosso prefeito, por exemplo, esse é o 6º ano de mandato, não teve nenhuma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, está fazendo as coisas com o pé no chão.
Que é uma garantia para a sociedade, né?
Ah, com certeza. Eu prefiro que ele faça pouco, mas dentro do orçamento e bem
e da
feito.
Lei.
E da lei, óbvio, do que arriscar, vir uma loucura, fazer um monte de coisa e depois o município ficar aí 10, 20 anos parado, pagando um tributo pesado por aquilo que um irresponsável
agora
fez. Está indo bem.
150 mil habitantes. Bastante indústria tem o município?
Nós temos bastante, bastante. Eu não vou dizer para você que nós temos muito, muito, porque, na verdade, a situação econômica faz com que várias empresas diminuem o número de funcionários, algumas outras já fecham. Mas, no geral, como eu disse para você, a nossa cidade ela é essencialmente calçadista e também nós temos a nossa agricultura muito forte. Nós temos ali 3 usinas de açúcar, uma dentro da nossa cidade e 2 na região, que é a cidade mais longe, num raio aí de 30 quilômetros, nós temos 11 cidades nesse raio de 11 quilômetros, e nós temos aí praticamente 3 usinas de açúcar. Então, a nossa economia agora está entrando, inclusive, também lá grãos. Nós temos um silo que foi construído numa cidade, Mineiros, dá o quê? Acho que uns 15 quilômetros, mais ou menos. Construiu-se um silo, então o pessoal está diversificando um pouco a nossa agricultura. Está entrando com grãos, milho, soja, enfim, está dando uma mudada. Mas o grosso mesmo é a cana e o calçado.
O município tem quantos empregados na sua folha? Empregados realmente que estão na folha.
Na Câmara nós temos 53, até porque cada vereador tem um assessor, que seria 17. Fora esse, a folha nossa tem 53 funcionários na Câmara.
E o município?
No município nós temos hoje em torno de 3.100 aproximadamente.
Seria então o município o maior empregador de Jaú?
Ah, com certeza. Nós temos lá, inclusive, aproveito a oportunidade para divulgar para você e todos os seus ouvintes, Otairo. Nós temos lá um hospital oncológico que é o Amaral Carvalho, um hospital conhecido internacionalmente, que emprega aproximadamente aí em torno acho que de uns 1.600 funcionários, mais ou menos. Depois nós temos, logo em seguida, a Santa Casa de Jaú também.
É um enorme hospital.
É enorme. Atende o Brasil todo. E nós temos a Santa Casa em torno também dos 1.200 funcionários. Aí depois vem algumas empresas, nós temos um setor de cartonagem também que é forte, nós temos 3 empresas de cartonagem, que eu digo para você que as 3 juntas elas devem empregar em torno aí mais de 1.000 pessoas, as 3 juntas. Então, nós temos umas indústrias grandes, a indústria de calçado com 700, 800 funcionários, nós temos. Quer dizer, existem algumas empresas que pararam, mas a maioria diminui o funcionário, mas elas continuam ainda. Até pela situação econômica do país, né?
Não, não dá para falar que Jaú é Eldorado, mas está bem, obrigado, né?
Olha, não é Eldorado, né? Mas não é uma Dubai também, mas está muito bem, obrigado. Vai indo. Com todas as dificuldades, nós estamos atravessando essa fase difícil do nosso país.
Mesmo em áreas com crise como saúde e educação, vai bem.
Olha, as pessoas da cidade às vezes fazem uns comentários de que num posto de saúde está faltando um tipo de medicamento ou outro medicamento. Eu até poderia dizer, se você me permite, aqui ao meu lado, o vereador Wagner Brasil foi aproximadamente 2 anos secretário da saúde. E ele, se for alguma coisa de saúde, ele poderia falar melhor, até falar alguma coisa bem rápido.
Vereador, pode sentar aqui nessa cadeira. Aqui,
mas eu digo para você.
Vai dar um alô também.
Eu digo para você que nós temos lá a saúde nossa, Otário, eu garanto para você, está bem. Tá bem. Óbvio que tem sempre uma demora, óbvio que nós estamos fazendo, inclusive, um trabalho muito legal na saúde. Está bem, sim, não está ruim. Não. O Wagner poderia, se você quiser perguntar alguma
com
coisa.
Com certeza, Wagner. O seu relato é importante, até porque o senhor sentiu na carne essa questão da saúde no município.
Com certeza, hoje lá nós temos 17 unidades básicas de saúde, temos pronto atendimento que atende a população. Nesse pronto atendimento são 300 atendimentos diários lá. Nós temos um convênio com a Santa Casa de Jaú que nos dá um suporte muito bom. O município hoje repassa para a Santa Casa de Jaú R$1.600.000 por mês. E agora nós vamos lá entregar esse ano, vamos iniciar também um trabalho lá na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, a que eu fiz questão também de vir aqui com vocês e parabenizar o trabalho da CNN, né, a respeito da UPA.
Exatamente. Tá?
Então esse foi um trabalho
muito...
Se
quebrou a cabeça por um bom tempo. Hein?
Sim, eu assumi em janeiro de 2017 e nós viemos por 4 vezes aqui em Brasília, e junto com a CNM, né, mais o Ministério da Saúde, para resolver essa questão. E o presidente da República, ano passado, através de um decreto, né, mudou essa finalidade. Então, hoje nós vamos colocar a UPA em funcionamento para a população de Jaú.
2 anos só, mas deixou um legado, então.
Com certeza, deixamos um legado, fizemos dentro das nossas possibilidades. Sempre corri atrás, sempre vim para Brasília, levamos 2 novas ambulâncias para o SAMU, né, compramos veículos para a saúde, iniciamos um processo de informatização na rede, que a rede não é informatizada, uma cidade do porte da cidade de Jaú não
Exatamente,
era informatizada.
Com 150 mil habitantes.
Então, a partir do próximo ano, toda a rede deve estar já informatizada, isso é fundamental, é interligada com tudo, isso é de fundamental importância, né, para a cidade, e isso é o legado que a gente vai deixar aí para a cidade de Jaú, né, como secretário de saúde.
Agora vamos lá, vereador Zé Carlos. Quantas escolas municipais e quantos alunos de ensino básico tem em Jaú?
Nós temos lá aproximadamente, acho que 14 a 15 mil, é isso, em torno disso. Eu não tenho exatamente, mas é em torno disso. Uns
14 a 15 mil estudantes de início básico, ensino básico.
Isso. Escola na rede municipal.
Nós temos 17
escolas.
Para atender, atende todo esse mundo de gente? Todo esse mundão aí, 15 mil?
É período de manhã, período da tarde, né? É bem diversificado.
Agora posso fazer uma outra pergunta, que eu quero ver qual é a mágica.
Pode.
Sei que o município está muito bem, obrigado pelo que os senhores falam aqui. Mas como é que faz para pagar a merenda desse povo todo, 15 mil alunos com 36 centavos para comprar a merenda de cada um deles?
Olha, é uma coisa interessante que nós temos ali. Inclusive, eu posso dizer para você que nós estamos trabalhando muito em cima disso. Houve uma certa, o ano passado, até no começo do ano passado, houve uma certa movimentação por parte da própria população em relação a isso. Existe uma lei que fala que é a obrigatoriedade do município em adquirir alimentos para a merenda do próprio município, que são agricultura familiar. E ali, por exemplo, nós temos uma dificuldade que os, até numa seria de produção do alimento, mas de fazer com que esse alimento que produz a agricultura familiar chegue às escolas. Aí vem ali um pessoal com cooperativas, essas coisas. E infelizmente, no estado de São Paulo, nós tivemos a nível de estado, o próprio governo do estado, enfrentando problemas seríssimos com cooperativas, fornecimento de alimentos.
Teve até problemas sérios com a merenda escolar.
Isso, isso. Então, nós agora, nesse ano aqui, nós já, desde o finalzinho do ano passado, nós estamos até fazendo esse trabalho para que o agricultor familiar ele possa também entregar o produto dele dentro das nossas escolas. E nós temos uma equipe muito boa de nutricionistas que acompanha isso diretamente. E toda vez que começa o ano letivo, que já se faz, já foi feito, aliás, é uma licitação de contratação de empresa para fornecer alimentação. Então nós temos lá a empresa que ganhou, não me lembro exatamente o nome, mas a empresa que ganhou, ela tem prestado todo esse serviço de fornecimento de merenda a contento das pessoas. Nós não temos reclamação, inclusive na própria imprensa não tem essa reclamação de fornecimento da qualidade da merenda.
Agora, óbvio, com certeza o maior valor que investe é o município.
É o município.
Né? 36 centavos,
com certeza, é o município. É tudo por conta do município. Sabemos que praticamente, eu não sei exatamente se é 100%, mas eu falo para você com certeza 70% mais ou menos é do município.
Os senhores saberiam, a arrecadação anual do município de Jaú?
Olha, o orçamento nosso está em 430 milhões.
Isso atende bem o que o município precisa.
Atende, atende. Nós chegamos no final do ano com superávit. Não, com nossos recursos, por exemplo, nunca tivemos problemas de ficar com dificuldade ou transferindo dívidas para o ano seguinte. O prefeito tem feito ali a administração dentro do que nós temos de orçamento, está dentro do nosso orçamento. É aquela velha história, não podemos dar um passo maior que a perna.
Que a perna, com certeza.
Não podemos, mas vai indo a contento.
Agora vejam, vereadores, aqui a Confederação Nacional de Municípios, através de seus veículos e sua equipe técnica, estão sempre à disposição de todos os vereadores. Queremos inclusive ampliar esse apoio para fazer aquele relacionamento que realmente o país chama prefeito e vereador, se buscar o mesmo objetivo, que é o comum a todos: resolver as questões do município e da sociedade. Não é isso?
Isso, sim, com certeza. Tairo, queria aproveitar inclusive a oportunidade de dizer que infelizmente a nossa população brasileira não está muito, vamos dizer, usando um termo de uma gíria, muito ligado na política. E nós precisaríamos nos politizar mais, acompanhar mais o trabalho do vereador, do prefeito, do deputado estadual, governador, deputado federal, senador e o presidente da república, porque na verdade quanto mais politizado a gente vai ficando, com certeza, a coisa vai melhorando, porque os políticos percebem que o povo não é mais aquilo que era antigamente, desligado. Está mudando, as redes sociais, inclusive, vem fazendo um importante papel no serviço de informação. Agora, a gente precisa se politizar. E eu aproveito aqui, como já disse o meu companheiro Wagner, a respeito aqui do trabalho da Confederação Nacional dos Municípios em relação às UPAs, é importante a Confederação está dando aí um suporte para os municípios, e eu estava inclusive conversando ali com o Kim, que faz parte aqui também da CNM, de que a CNM não é, ela é, a confederação não é do prefeito, da prefeitura, não, ou do vereador, ou da Câmara,
é do município.
A gente passa, o prefeito, o vereador passa, e a confederação não vai passar, o município não passa. Eles estão aqui, vocês estão aqui justamente para dar esse suporte para os municípios. E é importante que se fortaleça a confederação.
Até para lembrar, senhores vereadores, que nesses últimos anos, aliás, a confederação agora em fevereiro está completando 39 anos de fundação. E a CNM nesse tempo todo conseguiu, por ação da entidade, em parceria com as entidades estaduais e com a ação dos gestores municipais, se alcançou algo em torno de 700 bilhões de reais transferidos nesse tempo todo para os municípios. Só que a luta é só o início, tem muita coisa pela frente ainda, né? Quer dizer, vamos precisar com certeza da ação e união dos senhores para que se alcance o objetivo comum.
Olha, no que der, no que depender de nós, nós estamos à disposição lá em Jaú. Eu, desses dois anos presidindo a Câmara, estou à disposição. Para, aproveito a oportunidade, agradecer aqui a CNM, que está nos dando para falar com seus ouvintes, parabenizá-lo pelo aniversário agora no mês de fevereiro, e dizer que realmente a gente tem que se unir. Quanto mais união nós tivermos, mais força a gente vai e mais conquista nós teremos.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaú, Estado de São Paulo, Zé Carlos Borco, obrigado pela sua presença. Vereador Wagner, de
Brasil.
Brasil brasileiro, isso é puríssimo. Também obrigado pela sua presença. Aos dois, sucesso nesses dois anos de mandato que tem pela frente, e com a certeza eu dou uma boa noite aos senhores. A certeza de que ambos vão trabalhar pelo sucesso do município que representa.
Com certeza.
Nós
muito obrigado.
Agradecemos e mais uma vez quero agradecer aqui a participação de vocês, ajudando a nossa cidade de Jaú, né, com esse trabalho, a questão da UPA.
Parabéns aos dois, sucesso da ação.
Muito obrigado, Otair. Uma boa noite aos seus ouvintes. Um grande abraço a todos. Obrigado.